Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Seja bem-vindo, meu querido ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração e a mais um estudo na Palavra de Deus. Continuamos nossa série na Epístola de Paulo a Tito. Estamos em Tito 1, do verso 1 ao verso 3. O título da nossa mensagem de hoje é Tudo ou Nada. Em um livro que li, o autor conta a história de como o curso de filosofia começa numa universidade secular americana. O professor geralmente introduz o curso perguntando quantos alunos creem que a verdade é relativa. Quantos creem que não existe padrão absoluto para certo e errado? Dezenas de mãos são levantadas, revelando que a maioria da turma caiu na onda do relativismo moral. Sem demoras, o professor pede que seus alunos abram suas anotações e comece a discutir sobre as datas das provas, trabalhos e outras atividades durante o curso. Em seguida, ele diz para eles, na realidade, que cada aluno receberá a nota de acordo com a sua altura. E em cada semestre, sempre existe um altão para dizer que legal. O professor então diz: alunos baixinhos receberão as melhores notas. Inevitavelmente, os alunos começam a protestar, dizendo: você não pode fazer isso, o seu sistema de avaliação não é justo. Ele responde: eu sou o professor e dou as notas do jeito que quiser. Os alunos insistem: você deve nos examinar de acordo com aquilo que sabemos e aprendemos. Precisa analisar nossas provas e trabalhos e concluir o quanto aprendemos. Essa sim deveria ser a base para as nossas notas. O professor então replica: ao me dizer o que eu devo fazer e o que eu não posso fazer e o que eu preciso fazer, vocês contradizem a crença de que a verdade é relativa. Se vocês fossem verdadeiros relativistas, perceberiam que não existe nenhum padrão externo que rege meu sistema de avaliação. Se a minha verdade e o meu padrão de ética me conduzem a um sistema de avaliação alternativo que vocês consideram inapropriado, então fazer o quê? É a vida. E ele estaria certo, mas esses alunos são relativistas falsificados. Na verdade, volte ao primeiro século e você descobrirá essa regra cultural na ilha de Creta, com uma população de 1 milhão de pessoas que fizeram do relativismo sua forma de vida. Nas palavras iniciais do apóstolo Paulo, já ouvimos descarregando verdades objetivas imutáveis. E ao começar a sua carta a Tito, esse jovem pastor na ilha de Creta, descobrimos o fervor de Paulo, o escravo de Deus. Poderíamos chamar de os traços do fervor de Paulo, características de alguém que é tudo ou nada para a glória de Deus. Nas primeiras linhas da sua carta, Paulo diz, sem restrição: Deus é o meu mestre e eu sou o seu mensageiro. Para Paulo, o cristianismo é bem amplo, é na verdade tudo ou nada. Até o momento, já identificamos duas características do fervor de Paulo. Primeiro, ele tinha um fervor pelos eleitos de Deus e, em seguida, pela verdade de Deus. Agora, em terceiro lugar, quero que você note o fervor de Paulo pela glória de Deus. Leia comigo Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Uma das coisas que Paulo faz ao esclarecer a sua declaração sobre a verdade é enviar um claro alerta a Tito e às igrejas. Eles ouviram muitas mensagens sendo declaradas como sendo verdade espirituais, mas se elas não promovem a piedade, então não são verdades válidas. Meu amigo, se promove materialismo e egocentrismo, então não é a verdade. Se endossa o comportamento pecaminoso, então não é a verdade. Se estimula a avareza e autossatisfação, então não é a verdade. Paulo diz que o Evangelho nos conduz à piedade, e ele também esclarece o grande incentivo para seguirmos a piedade. É fácil para nós querer crescer na piedade, mas ignorar o motivo primário. Não somos fervorosos para crescer no nosso conhecimento da verdade para sermos crentes mais inteligentes. A palavra piedade se refere tanto a viver a verdade diante dos outros, mas com uma nuance de reverência a Deus. Ou seja, queremos ser piedosos porque queremos temer a Deus. Desejamos ser piedosos para exaltar a reputação de Deus e a sua posição. Nossa busca pela piedade não é para ganharmos prêmios ou ver os nossos nomes no boletim da igreja. Buscamos fervorosamente viver a fé para que o nome de Deus receba grande credibilidade e honra e glória merecidas. Conforme escreveu um autor, não é incrível o que Deus pode fazer através das pessoas quando elas não buscam crédito? Esse é o fervor de um verdadeiro escravo de Cristo. Não é para nós, é para a glória de Cristo, para a sua grandeza, para a sua reputação, para a sua honra. Paulo escreveu em Gálatas 6,14: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, Deus me livre que alguém tome para si a glória da pessoa de Jesus Cristo. Esse era o fervor de Paulo. Ele queria viver o Evangelho de tal forma que Deus recebesse a glória. E note novamente a conexão em Tito entre verdade e piedade, pelo conhecimento da verdade segundo a piedade. Verdade espiritual que não produz piedade não é verdade. Comportamento externo comprova a natureza da verdade interna. O que você crê internamente se revela em como se comporta exteriormente. Como se comporta diz o que realmente acredita. O saber determina o viver. E a propósito, saber a verdade não elimina a batalha do viver a verdade. Saber mais um verso bíblico não livrará você da próxima batalha espiritual contra o diabo, o mundo e a carne. Por isso, a piedade é, de forma bastante realista, uma busca. E a que tipo de piedade Paulo se refere aqui? Será que ele fala de uma lista de deveres e proibições, um padrão de vida? Você pode viajar ao redor do mundo perguntando sobre a definição de piedade, e muitas serão as respostas. Na verdade, se eu estivesse pregando num país da Europa Oriental, teria que tirar a minha aliança, porque para eles, aliança é sinônimo de materialismo e gasto desnecessário. Então, eu teria que tirar a aliança. Bom, eu já não faço isso há anos. Sabe por quê? Simplesmente porque não consigo. Não estou brincando. Se alguém der um pouco de manteiga, eu consigo tirá-la. Na verdade, quero deixar minha aliança em meu dedo, porque em nossa cultura, ela não é sinônimo de materialismo, mas de casamento. Significa que eu pertenço a alguém. Eu tenho uma esposa por aí. O problema em tentar definir piedade com aparências externas é que a definição irá variar de país para país, de igreja para igreja. Então, deixe-me simplificar isso para você e garanto que isso será relevante em qualquer cultura. Piedade é simplesmente segundo Deus. Um autor define piedade ao escrever que piedade são expressões diárias que revelam o caráter de Deus. Então, se Deus é amor, piedade consiste em amor por meio de ações e obras. Se Deus é misericordioso, piedade consiste em ser misericordioso. Se Deus é paciente, bondoso, piedade é expressada pela paciência e pela bondade. Se Deus odeia orgulho e preguiça, glutonaria, etc., então crescer em piedade significa que cresço distante do orgulho, da preguiça e da glutonaria, o que significa que paramos de dar desculpas e confessamos esses pecados. Se o ideal de Deus é pureza sexual, tanto física como mental, então, piedade é a busca pela pureza em cada área da vida. Acho que você já entendeu. Piedade é ser parecido com Deus. Por isso, preferimos nossa própria lista. É muito mais fácil tentar evitar as 12 coisas imundas ou fazer as 7 coisas santas do que tentar demonstrar a natureza de Deus. Piedade não é uma lista, é uma vida. É a vida de Cristo em você, que revela através de você o caráter de Deus para a glória de Deus. Esse é o item genuíno. Algo com o nome de espiritual ou verdade religiosa ou bíblica não significa necessariamente que seja o item genuíno. Só porque o nome de Deus está ligado a alguma coisa, não significa que aquilo esteja ligado à natureza de Deus. Paulo diz, Tito, você terá que ajudar o rebanho a crescer no conhecimento da verdade, o elemento genuíno. E a maneira como sabe se é genuíno ou não, é que o genuíno o conduzirá a um caminho que redundará em glória ao caráter e nome do Senhor. Isso sim é viver com fervor pela glória de Deus. Existe ainda outra característica do fervor de Paulo em suas frases iniciais a Tito. Já vimos que Paulo tem fervor pelos eleitos de Deus, pela verdade de Deus, pela glória de Deus e agora pela presença de Deus. Leia comigo o verso 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Você perceberá uma expressão nas primeiras declarações de Paulo entre viver e aprender e, enquanto isso, esperar pelo aparecimento de Cristo. Essa é a vida eterna e ele irá descrevê-la melhor no capítulo 2. Agora, quando nós usamos a palavra esperança, geralmente nos referimos a algo que esperamos que aconteça ou não, né, no futuro. Dizemos coisas do tipo, eu espero que não chova no dia do nosso casamento. Espero que eu seja promovido próxima semana. Espero que a nossa casa seja vendida nesta semana. Espero que a nossa cadela não tenha mais nenhum filhote. Espero que o Flamengo perca próxima quarta-feira. Espero que o Corinthians seja rebaixado. Quando Paulo utiliza a palavra esperança, ela possui uma qualidade totalmente diferente. Trata-se de uma realidade futura, baseada nas promessas de Deus. A palavra aqui para esperança é sempre usada no Novo Testamento como uma expectativa confiante, neste caso, a vida eterna. Mantenha sempre em mente que o crente já possui a vida eterna. João escreveu, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Como crente, você já possui a vida eterna. Mas Paulo se refere a algo futuro. Ele fala aqui a Tito sobre a consumação final da vida eterna quando Cristo nos reunir para si. Será o momento glorioso que cada crente aguarda ansiosamente. E como podemos ter tanta certeza de que nossa esperança não será despedaçada? Como é que nossa esperança está baseada na certeza? Como Paulo pode ter tanta certeza assim? Ele responde mais à frente no verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Simplesmente, meu amigo, Deus prometeu. E Deus, Paulo lembra, Deus não pode mentir. Ele é um Deus não mentiroso. E essa era uma declaração surpreendente para aquela geração. Os deuses gregos, romanos e cretenses eram tão bons em mentir e enganar quanto os humanos. Mas não o Deus da Bíblia. Conforme 1 Samuel 15:29, a glória de Israel não mente e a Vé não mente. E Hebreus 6:18, é impossível que Deus minta. Deus prometeu. Essa não era uma promessa feita por Paulo ou pelos demais apóstolos ou pela igreja. Seres humanos e instituições humanas são culpados de fazer promessas e não as cumprir. Violar promessas está em nossa natureza, mas não na natureza de Deus. O que Deus promete, ele cumpre. Agora eu quero que você note que Paulo adiciona uma frase interessante aqui. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Essa promessa foi feita antes dos tempos eternos. Paulo usa essa expressão somente duas vezes em suas cartas. Ela significa antes que existisse mundo ou antes que o tempo começasse. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que a minha e a sua salvação, crente, é uma das promessas mais antigas já registradas. Antes que os tempos começassem, vida eterna já havia sido prometida por Deus. E Paulo diz também que a promessa da vida eterna não é somente uma promessa antiga, mas que ela não foi feita comigo e com você primeiramente. Ela foi uma promessa feita entre as pessoas da Trindade. Eles prometeram entre si. O Pai disse ao Filho, e o Filho disse ao Espírito, e o Espírito disse de volta ao Filho, e o Filho disse de volta ao Pai, façamos uma promessa entre nós, que a vida eterna estará nos planos para a futura criação. Pensamos que Deus prometeu o céu a nós, os crentes, e isso é verdade, mas ouça bem. O Deus Pai prometeu isso ao Deus Filho. O Deus Espírito prometeu isso ao Deus Pai. Essa é uma promessa que eles fizeram entre si. E eles têm trabalhado em perfeita unidade para manter a promessa que fizeram entre si, promessa feita antes que o tempo fosse sequer iniciado. Sabe o que mais isso significa? Significa que o plano de redenção dos pecadores não entrou em existência somente após a queda do homem, mas antes que o homem fosse até mesmo criado. Por isso, a crucificação de Cristo não foi um plano de emergência, elaborado pelo Pai, que tenta, com muita dificuldade, estar um passo à frente da humanidade. O apóstolo Pedro pregou em Atos 2:23 que a crucificação de Cristo era parte do plano e desígnio de Deus. Você pode dizer, nossa, você está me confundindo todo aqui. Mas eu também não entendo completamente. Descobrir que a promessa da vida eterna foi feita antes do tempo entre os membros da Trindade torna Deus ainda muito mais misterioso, maravilhoso, infinito e glorioso. E sabemos que isso é verdade porque move nossos corações para viver ainda mais para Ele, porém menos para nós mesmos. Isso posiciona nossos pés no caminho da piedade. E também nos incita a desejar o cumprimento das eras e a consumação do plano de Deus que nos conduz à sua presença para sempre. Então, nossa carne fraca e caída será retirada e seremos revestidos de imortalidade, perfeição e santidade. 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo recebeu um tour no céu e contemplou uma fagulha da glória do porvir. 2 Coríntios 12. Isso explica como ele nos serve de modelo de escravo de Deus, fervoroso pelo povo de Deus, fervoroso pela verdade de Deus, fervoroso pela glória de Deus, fervoroso para estar na presença de Deus. Ele viu a casa do Pai, provou das mesmas visões que João provou e testemunhou as emoções da redenção final e da glória do trono de Deus. Por isso, espera ansiosamente estar um dia permanentemente naquele lugar. Finalmente, o fervor de Paulo também é pela tarefa ou obra de Deus. O verso 2 diz, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E o verso 3, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O que Paulo diz aqui é que Deus revelou sua palavra, o seu logos, a palavra que Paulo usa aqui. Paulo frequentemente usa logos para se referir ao evangelho em si. Deus revelou o evangelho, os mistérios dos tempos, manifestados por meio de Cristo e sua igreja. Efésios 5:32. Em outras palavras, a única fonte dessa verdade monumental, a única mensagem verdadeira sobre Deus, o único caminho eficaz de achá-lo, a única forma de lhe agradar, a única esperança de estar para sempre com Ele, são manifestadas em seu logos, a sua palavra. E Paulo enfatiza a proclamação do logos. A palavra grega, na verdade, para pregação é kerugma, aqui no verso 3. Ela geralmente é usada para falar da tarefa de um arauto que representa algum governante ou concílio sob o qual serve. O arauto simplesmente proclama a mensagem do seu superior. E Paulo tem um fervor forte pela sua tarefa e deseja passar o mesmo senso de urgência aos seus filhos na fé. Em 2 Timóteo 4:1, ele encarrega solenemente Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, pregue a palavra. Ainda me recordo com afeto a inspiração que eu senti ainda quando era aluno do seminário, ao ver um pedestal de pedra no campus que tinha gravado em um lado as palavras, prega a palavra. Em nosso mundo de hoje, o título de pregador está desaparecendo e o motivo é óbvio. Soa muito dogmático, muito preto e branco. Sugere autoridade moral num mundo de incerteza moral. Não pregue para mim. Essa é a atitude de nossa cultura relativista. Tenho percebido nos últimos 10 anos que os pregadores e pastores evangélicos estão preferindo ser chamados de palestrantes. Seus sermões são palestras, aulas ou até mesmo conversas. Esse é o famoso coaching de nossos dias. Eu li uma entrevista feita com um pastor conhecido. Mais de 20 mil pessoas o ouvem na rádio todos os domingos. Ele explicou que, em 42 domingos do ano, ele trata do assunto de relacionamentos humanos e problemas humanos. além de tópicos relevantes. Ele usa um verso ou dois para apoiar os seus ensinos. Nos outros 10 domingos do ano, ele estuda uma mensagem das Escrituras. Ele disse ainda que prefere se referir a si mesmo como um comunicador. Paulo escreveu a Timóteo de uma forma que está se tornando cada vez mais antiquada e fora de moda. Lemos em 1 Timóteo 2,7, "Para isto fui designado pregador, um kiruxon." Essa palavra é usada aqui porque Tito irá batalhar com falsos mestres. Ele enfrentará mestres criativos que ensinam erro, mito e especulação. São comunicadores hábeis, e são muitos. Então Paulo diz a Tito com efeito, ouça Tito, você é um expositor, um pregador, um arauto da verdade de Deus. Um professor pode ensinar suas próprias coisas, ele pode ensinar suas próprias perspectivas, escolher suas próprias palavras, ele pode criar a sua própria mensagem, explicar a sua própria opinião, criar o seu próprio conteúdo, mas não o arauto, não o expositor, não o pregador. Um expositor simplesmente repete e explica o que já foi previamente lhe passado. O pastor ou mestre da Bíblia, que usa somente a Bíblia de forma tópica ou aleatória como base bíblica para suas opiniões, ou para apoiar aquilo que ele deseja dizer sobre assuntos diversos, que nunca expõe uma passagem bíblica, uma narrativa ou um livro da Bíblia, esse indivíduo apenas apresenta sua perspectiva da vida, as notícias do dia a dia e da cultura, dos relacionamentos, e usa um ou dois versos como suporte. Escute bem, se a única coisa que ele faz é usar a Bíblia para reforçar aquilo que ele quer dizer sobre o assunto que ele acha importante, então, meu amigo, sem nem perceber, a igreja já se conformou à mente do pastor e não à mente de Deus. É assim que você consegue, em poucos meses, encher uma igreja de pessoas que cegamente seguem seu pastor apóstata a aceitar o universalismo e que ninguém precisa temer o inferno mais. O evangelho é reescrito e a mensagem da cruz de Cristo é redefinida. Ouça, Tito, Timóteo, José, João e qualquer outro professor da Bíblia, nós não somos os originais, nós não criamos a mensagem. Deus já nos entregou o seu Logos, apenas lemos a palavra, traduzimos, esboçamos, explicamos, ilustramos, aplicamos e reforçamos. A W. Tozer, ao desafiar o pastorado de sua geração, disse no início dos anos de 1900 palavras que precisam ser repetidas de novo hoje. Ele falou, não somos diplomatas, somos profetas, proclamando assim diz o Senhor. E nossa mensagem não é um acordo, mas um ultimato. Em 1930, um pastor famoso nos Estados Unidos saiu na capa da revista mais famosa do país. Ele recusava mencionar de púlpito questões como pecado, inferno, valores absolutos e dogmas. Sua mensagem primária era a de que a igreja deveria relevar mais as coisas e as necessidades das pessoas deveriam ser o foco dos sermões. Em sua entrevista à revista, ele falou, quem de fato acredita que ao menos uma, entre 100 pessoas tem interesse em saber o que Moisés ou Paulo quis dizer em tais e tais versos? O pregador não deve terminar, mas começar pensando nas necessidades vitais de seus ouvintes e, então, permitir que o sermão inteiro seja organizado em torno de um esforço construtivo para alcançar tais necessidades. Ele ainda adicionou em sua entrevista, pregadores que tomam textos da Bíblia e prosseguem dando o seu contexto histórico, significado lógico dentro do contexto e seu lugar na teologia do autor, estão usando a Bíblia de forma grosseira e errada. Ninguém que fala ao público acredita que as pessoas estejam interessadas no significado de palavras ditas há mais de 2000 anos. Meu amigo, os desastres das principais denominações do século XX e que agora entraram também no século XXI se originaram com este pensamento: a Bíblia não importa de fato, então por que ensiná-la? A perda de saúde e credibilidade da igreja hoje devem ser colocadas aos pés dos pastores que não são pregadores, que recusam ser verdadeiros arautos que expõem e proclamam as palavras de Deus. Será que existe outra opção para o mensageiro, outra mensagem? Note o que Paulo diz no verso 3, a pregação que me foi confiada, não como sugestão de Deus, não é isso que ele diz, a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Não existe outra mensagem. A mensagem não está sujeita a votos. Não existe mensagem alternativa a ser proclamada ao mundo. Somos escravos de Deus, obedecendo à sua ordem de expor a palavra. E a palavra revela que Deus é o nosso Salvador. Você viu isso no final do verso 3? De acordo com o final do verso 4, Jesus Cristo é o Salvador. Deus é, portanto, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando Tito estava pregando na ilha de Creta e Paulo no Império Romano, a palavra Salvador, Soter, era utilizada para louvor a Zeus e Apolo. Eles eram os salvadores do mundo. O termo também era aplicado ao César, conhecido como Salvador do mundo. Paulo diz: ouça bem, vou proclamar a verdade. E já que estamos pregando, é melhor logo ofender o imperador e todas as pessoas religiosas. César não é salvador, nem Zeus nem Apolo. O único salvador verdadeiro da humanidade e do mundo é Jesus Cristo, que também é o único Deus vivo e verdadeiro. Prega a palavra, Tito, assim como eu prego a verdade de Deus. Não se intimide. É tudo ou nada. O reformador Martinho Lutero recebeu crédito de ter iniciado a grande reforma. Numa ocasião, ele corrigiu alguém que estava lhe dando os cumprimentos por seus esforços. Ele disse as palavras maravilhosas: eu simplesmente preguei e ensinei a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez o resto. Será que somos, de fato, escravos de Deus? Se sim, que sejamos como Paulo, fervorosos pela fé dos eleitos de Deus, pela verdade de Deus, fervorosos pela glória de Deus, pela presença de Deus e fervorosos pela tarefa de Deus, qualquer que seja essa tarefa para mim e para você. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.